está comigo Sónia Santos, também com José Basto. Junta-se agora a nós o Pedro Azevedo, Domingos Paciência e Olivier Bonamici. Que saudades que tinha de todos. Boa tarde, bem-vindos ao Nunca é Tarde. Começa então a Tertúlia Bola Branca.
É isso mesmo, Sónia. E no regresso da Tertúlia, já com exemplos do novo futebol em mais do que um sentido, a Bundesliga foi o tubo de ensaio para o regresso da era Covid-19 no futebol. Tubo de ensaio europeu, evidentemente, depois das experiências na Coreia do Sul. O Domingos Paciência, por maioria de razão, é dos portugueses mais bem informados, aposto, da Bundesliga. Infelizmente o Gonçalo lesionado não pôde regressar este fim de semana, mas para além de ser o orgulhoso pai de um dos melhores avançados da Bundesliga e um jovem de opiniões sólidas, estruturadas, densidade de conhecimento muito acima da média, que nas entrevistas diz sempre algo mais do que o vulgar e previsível, é a minha opinião. Domingos, como é que podemos olhar para uma série de indicadores que já ficaram este fim de semana desta volta do futebol na Alemanha? Por onde quer começar? Lesões, estado físico dos atletas, 5 substituições, higienização permanente, distâncias protocolares de mais de 1,5 metros no banco, enfim, vários aspectos deste admirável mundo novo no futebol, em era Covid. Domingos.
Sim, olá, boa tarde. Sim, realmente é um futebol diferente. Não é aquele futebol que nós gostamos, porque este futebol, na minha opinião, perde tudo. Perde emoção, perde o prazer de festejar. É um futebol sem cor, sem aplausos. O golo é frio. Foi aquilo que eu senti, que o golo acaba por ser frio da forma como se festeja. E é um futebol sem adeptos, não é? Acho que é um futebol mais por obrigação do que propriamente que dê prazer nesta altura, um prazer total aos jogadores estarem a jogar assim sem público. Agora, viu-se momentos com critérios largos, eu diria isso, porque fora do campo aquelas distâncias entre os suplentes e depois, e com máscaras, e depois já no aquecimento tiram as máscaras e depois vão todos lá para dentro. Portanto, as substituições também, no fundo, não estamos habituados a ver tantas substituições. Os jogadores, um que se cai, e por muito que o outro tenha a tentação de o levantar, não lhe põe as mãos, não o levanta. Portanto, tudo isto nesta altura é muito indefinido. Não é normal adaptar o cérebro, a cabeça a estes momentos e ver o futebol desta forma. É um futebol realmente...
Ó Domingos, e nos golos o Radamel Falcão questionava no Twitter a ausência de abraços. Ele dizia que nos cantos os defesas estão em cima de ti, nas barreiras estamos todos juntos, há choques, e ele perguntava então qual é a razão técnica para não permitir uma saudação mais próxima nos golos.
O golo no fundo é o momento alto de um jogo, e quando é um jogador a marcar o golo e espera pela aproximação dos colegas para o abraçarem, para o cumprimentarem, para o felicitar, isso não acontece. O que acontece neste momento é a bola vai para o meio e vamos treinar, estamos a jogar, estamos a treinar, aquilo é quase como um jogo de treino. É um árbitro, no fundo, nomeado, mas é diferente. Não haja dúvida que é um futebol diferente.
Vamos então ouvir o Olivier Bonamici. Olivier, há uma ironia nesta era do futebol à porta fechada, privilegiar-se, enfim, todas as portas abertas nos estádios, que é para ninguém lhes tocar ali, entre o balneário e os relvados. Como é que tu olhas para este regresso do futebol com a Bundesliga a inaugurar esta nova era na Europa?
Eu fiquei triste e ao mesmo tempo contente. Ou seja, triste porque para mim não é uma espécie de outro desporto. Sem público é terrível. Eu acho que perde um pouco a emoção, não é? Perde claramente a emoção. Agora isto é para a tristeza. Agora para o lado contente é que sim, é sempre ótimo quando vemos um desporto que nós todos amamos, não é? De regresso, não é? Agora, eu acho que, de certa forma, onde queria elogiar a Alemanha é que eu considero uma pessoa latina, sou francês, mas sobretudo sou de origem e fui educado por italianos e sobretudo vivo em Portugal, portanto tenho filhos portugueses, etc. Eu amo profundamente isso, portanto, a minha raiz é latina, não é? Lá está, não, não tem nenhuma ligação com a Alemanha.
Olivier, as condições da nossa ligação estão a degradar-se. Nós temos aqui um plano B já pronto a ser acionado. Ficarás daqui a instantes numa linha telefónica. Enquanto isso, eu convoco o Pedro Azevedo justamente para um primeiro olhar sobre este futebol em silêncio. Pedro.
Eu acho que nasceu um novo futebol no último fim de semana. Estamos perante um novo mundo do futebol. Um futebol sem público, um futebol menos emotivo, um futebol menos agressivo. Ou foi impressão minha, ou achei, dos jogos que vi da Bundesliga neste fim de semana, que houve menos faltas nos jogos. É um futebol menos intenso, porque o público confere emoção, confere intensidade, confere nervo aos jogadores e não há público. As bancadas estão completamente despidas. Depois, enfim, alguns contrassensos neste jogo, ver jogadores separados nos bancos, com máscaras e em campo todos os contactos possíveis. Depois de todos os contactos serem possíveis, os jogadores não se podem cumprimentar antes do jogo, nem podem abraçar-se a festejar golos, quando sabemos que todos eles foram testados para entrar em campo e foram testados até 72 horas antes de cada jogo. Enfim, mas estamos de facto perante um futebol
Pedro,
muito estranho.
Até o manual agora aconselha que, em vez das equipas esperarem no túnel para entrarem juntas, agora avancem logo para o relvado sem esperar sequer pelo adversário, não é?
É, e bolas desinfetadas, medição de temperatura à entrada. Estes condicionalismos, estas
no caso das bolas, como alguns humoristas se referiam, e sobretudo gente dos cartoons, pelo menos é a garantia de ser limpinho, limpinho.
De facto, a língua portuguesa é polissémica. Em relação a todos estes condicionalismos, nós estamos de facto perante um futebol muito diferente, um futebol muito estranho. E é importante ter regressado num ponto de vista que é haver um tubo de ensaio para o que aí vem. É que nos restantes campeonatos, aquilo que vamos ver nos estádios é exatamente aquilo que vimos este fim de semana na Alemanha.
Eu já ouvi a inconfundível gargalhada do Olivier, portanto já regressou ao nosso convívio.
Não ouviram nada do que eu disse. Mas também não agrava.
Ouvimos. Dissertavas sobre a tua condição de monegasco. Mas dizendo que tinhas uma raiz latina muito importante, Olivier, sim. Eu acho que é o segundo monegasco mais popular de sempre em Portugal, calculo logo a seguir a Alberto II, o chefe da Casa Grimaldi, mas eu um dia gostava de ver uma sondagem a validar esta tese. Bom, Olivier, a antena é tua.
O que é que eu acho é que a Alemanha deu uma lição. A Alemanha é um país, estava a dizer isto por causa das minhas raízes, eu não me sinto culturalmente próximo da Alemanha, sinto muito mais próximo do Portugal, da Itália, da França, da Espanha, etc. Sou latino. Agora, no entanto, temos que o conhecer, e a Alemanha eu acho que perdeu pouco tempo. Ou seja, é um povo que, de uma forma geral, trabalha imenso. Não é? Em vez que nós, latinos, andamos em debates extraordinários, não sei o que mais, não é? Eles trabalham. Não é? E eu acho que, quando nós falávamos, e o Pedro era o único, se não me engano, não é? Na última semana, que dizia que era um otimista moderado, não é? E se calhar ele tem uma cautela alemã, porque, afinal, eu e o Domingos dizíamos que nós éramos pessimistas moderados, e a Alemanha mostrou isto é possível. É evidente que vamos ter que esperar daqui a 15 dias ou 3 semanas, não é? Para ver se não há casos gravíssimos, se não há consequências a nível sanitário. Mas a Alemanha, na minha opinião, deu uma lição ao nível do futebol europeu, dizendo que é possível, apesar da ausência total de paixão.
Muito bem. Sendo da Povo, é muito provável que o Pedro Azevedo tenha, de facto, uma costela viking, como referias, Olivier. Domingos, e em relação a Portugal, como é que vão ser os nossos heróis do silêncio? E fica já essa homenagem a essa grande banda rock espanhola dos anos 80 e 90 de Saragossa, os heróis do silêncio. Como é que vão ser os nossos heróis do silêncio em Portugal, Domingos?
Isto ainda está confuso e ainda agora estava a ouvir as notícias que só vão anunciar os estádios na próxima quinta-feira em relação a quem vai jogar em casa e quem vai jogar fora, mas isto está um bocado confuso. Eu continuo a alinhar pela aquilo que o Pedro e a partilhar aquilo que o Pedro disse aqui há uma semana atrás, que se há estádios na Primeira Liga, se todos foram bisturiados, porque é que todos não têm condições para se fazer os jogos? E hoje em dia há equipas que até se podem equipar nos hotéis e ir diretamente para o campo, e portanto logo ali limita-se a circulação e a presença de muita gente. Mas não sei, estou para ver como é que vão decidir isto em relação aos estádios. Eu volto a referir, a semana passada eu disse que nunca vai haver coerência nas decisões a tomar, porque há clubes que não vão jogar em casa, há outros que vão jogar em casa, há clubes que ainda lutam por objetivos de manutenção e estão a reclamar que querem jogar em casa, ao ponto de impugnarem o campeonato.
Domingos, como treinador, há quase duas teorias em análise relativamente a estes estádios ou as consequências destes estádios potencialmente fora de jogo. Uma é da importância do fator casa e do seu potencial em alterar as condições de igualdade da competição. A outra é de que, sem público na bancada, quase todos os estádios são neutros. Como é que...
Não, isso não concordo, porque uma equipa que joga em casa tem referências. Nós, quer dizer, eu quando era jogador e também como treinador, tem-se muitas referências do nosso próprio campo, é nas dimensões, é nas bolas paradas, é na própria, num passe longo, que sabemos a dimensão do campo, estamos habituados a treinar nele e sabemos a quantidade de velocidade e de força que devemos dar na bola para ela chegar a determinado sítio. Portanto, isso parece que não é referências, são referências que a própria equipa de casa tem. Os adeptos, é verdade, que ajudem muito e puxam muito por a equipa. E aqui há equipas que realmente fazem da sua casa um forte pela forma como os adeptos são, mas continuo a dizer, há muitas referências que a equipa trabalha, porque trabalha nesse estado.
Muito bem. Pedro Azevedo, Álvaro Magalhães, o escritor, não o treinador, escrevia recentemente que sem público deixa de haver medo cénico, deixa de haver pânico cénico, naquela expressão do Valdano, não há medo sonoro. Como é que olhas para esta questão?
Independentemente de haver ou não haver medo, há aqui a questão que o Domingos levantava há pouco, que tem a ver com as tais referências que uma equipa assume quando joga em casa. O próprio jogador é muito mais intuitivo quando está a jogar em casa do que não está a jogar no seu habitat natural. Há aqui seis campos: Passos, Aves, Rio Ave, Tondela, Portimonense e Vitória de Setúbal, que vão ainda ter de passar por uma segunda análise da Direção-Geral de Saúde. Há quatro estádios que nem sequer foram vistoriados: Famalicão, Moreirense, Belenense e Santa Clara. E há aqui um dado, olhando para o calendário, que é objetivo. As duas equipas que estão a disputar o título vão jogar apenas um jogo fora. O Benfica jogará...
Isso é muito importante.
O Benfica jogará apenas na Madeira com o Marítimo e o Porto jogará apenas em Braga. Depois são quatro jogos em campo neutro e cinco em casa. Se Aves, Passos de Ferreira e Tondela não passarem, forem chumbados, o Porto jogará então estes jogos em campo neutro, para além do Famalicão, porque jogará em Barcelos, e o Benfica, há a questão da deslocação a Portimão, Rio Ave e Aves, se estes campos também não forem, se forem chumbados, serão mais jogos em campo neutro, para além do jogo com o Famalicão, que será em Barcelos. Portanto, mas isto era um risco que todos sabiam que iam correr, a própria Liga sabia que ia correr, a partir do momento em que há estas classificações dos estádios, uns com condições e outros, pelos vistos, sem condições, e depois aqui uma terceira fase dos que não chegaram a ser avaliados.
É esta altura em que precisamos de um experimentado olhar externo, Olivier.
Eu acho que é uma situação excepcional. A minha surpreende-me o facto de, perante uma situação excepcional, medidas excepcionais. Ou seja, é evidente que é uma desvantagem não jogar em casa. Agora, a partir do momento em que a DGS considera, e quem sou eu para dizer se a DGS está certa ou está errada, se avaliar como o estádio não está correto, a partir daí temos que jogar num campo neutro. Não estou a ver outra ideia, não é? Sabemos que, por exemplo, os clubes da Premier League não querem jogar num campo neutro. Mas a situação na Inglaterra é um pouco diferente do que aqui. Agora, é assim, eu não posso acusar, não tenho nenhum dado que a DGS queira privilegiar um clube em relação ao outro. Que eu saiba, Portugal, em nível europeu, na gestão do Corona, em dos países de referência, não estou a ver porque que uma DGS poderá influenciar um clube ou outro. Por isso, a mim, não me choca em nada. Claro que poderá haver uma situação ou outra, mas é uma medida, estamos a viver uma situação excepcional. E por isso, alguns clubes vão ter que fazer concessões, senão não haverá o regresso do futebol em Portugal.
Muito bem. Estamos já no minuto, Olivier Bonamici. Olivier, a antena é tua. Neste dia 18, onde à tarde se terá registado uma espécie de quê? De epifania desportiva, aqui no sentido filosófico e literal, foi isso?
Sim, porque não sei o que acham, Pedro Domingos, vão dizer agora, mas eu, o amante do desporto que eu sou, eu fiquei contente, com, apesar de tudo, com o regresso da Bundesliga. Eu sonhei hoje com o regresso da Champions League, regresso do Campeonato Nacional Português, não dos debates da TV, que cada um defende a sua freguesia. Isto não tem saudade nenhuma, verdade seja dito. Mas sim, sonho de rever que Ronaldo Cristiano, Leo Messi, Silva Bernardo, Pepe e companhia, Rafa Nadal, Federer, LeBron James, Chris Froome, Engan Bernal, sim. E hoje, ninguém...
Couberam todos no teu sonho?
Sim, claro, claro, porque há muitos esportes, absolutamente. E hoje, ninguém vai me tirar esse sonho. Hoje, o dia em que finalmente revivi um café numa esplanada com amigos meus e pensei até que ponto há este país, dois, o desporto e terceiro, a vida.
Os comentários de Pedro Azevedo e de Domingos Paciência a este minuto, Olivier.
A conclusão é que o Olivier dorme horas demais.
Porquê?
Incluiu muita gente no seu sonho.
Olha, eu confesso-vos que hoje realmente
e todos os atletas da alta competição. Todos os atletas da alta competição.
Muito bom.
Muito bom.
Domingos.
Diz.
Domingos, tranquiliza-nos e diz que sonhaste com o futebol feminino também.
Não. Eu acordei a darem-me uma notícia que há 9 anos atrás tinha perdido 1-0 a final da Liga Europa com o Futebol Clube do Porto. Foi assim que eu acordei hoje de manhã.
Tu tens amigos não, capazes não de tamanha maldade.
Eu prefiro o sonho do Olivier.
Muito bem.
E um grande jogo que fez o Braga nessa final frente ao Porto em Dublin, que eu tive a oportunidade de relatar. Grande jogo do Braga de Domingos Paciência.
Muito bem. Numa presença absolutamente inédita, Domingos, com essa presença e com essa final, foi ganho seguramente não só por ti, como por dirigentes, futebolistas, todos os trabalhadores do Sporting de Braga e do Futebol Clube Porto, um lugar na história. Duas equipas portuguesas no final de uma competição europeia era algo que, por exemplo, a minha geração jamais sonharia como praticável, como possível. Sónia.
Vamos terminar esta tertúlia Bola Branca. Queria-vos só dizer que hoje também sonhei que voltei à rádio. Portanto, isto já era antecipar, não é? Eu sabia que ia voltar, obviamente. A rádio era num sítio diferente e estava... Bom, isso está muito vazia, portanto, o meu sonho não é nada original. Tipo, vou sonhar com o que vai acontecer, mas já se sabe. Enfim.
Muito bem.
Antes de sonhar com o Cristiano Ronaldo, realmente.
E hei de dizer ao meu psicólogo que a minha vida é completamente desinteressante. Não sonhei com rigorosamente nenhuma proeza desportiva.
Pedro Azevedo, Domingos Paciência, Olivier Buonamici. Até à próxima segunda-feira. Fiquem bem, uma boa tarde.
Obrigado.
Boa tarde.
Tertúlia Bola Branca volta então, já sabe, sempre depois das 7:30, às segundas-feiras.